Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura, irmãos, do verso 1 até o verso 10. E logo quando eu terminar a leitura, nós vamos repetir a leitura apenas do verso 2, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Jonas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Depois, todos juntos, o verso 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz, o verso 2, que diz assim: E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, neste momento nós oramos, suplicando que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Fazemos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na semana passada, nós consideramos apenas o verso primeiro. O verso primeiro, nós vimos que ele vai introduzir o capítulo 2. Ele é uma introdução desse salmo. Capítulo 2 do livro de Jonas é uma poesia, é um salmo, tá? Um salmo que foi orado e escrito, registrado pelo profeta Jonas. Observem o verso primeiro, que foi o verso que nós estudamos na quinta passada. Ele vai dizer assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Naquela ocasião, irmãos, nós observamos três verdades que nos são apresentadas aqui no verso 1. A primeira verdade que nós observamos é que somente agora Jonas vai orar ao Senhor. Então, somente depois de ter sido arremessado ao mar é que ele vai fazer o que ele não fez até então. Em nenhum momento Jonas ora. Se você ler o capítulo 1, ele não ora quando ouve o mandamento do Senhor, ele não ora pedindo orientação, ele não ora a fim de, né, encontrar sabedoria da parte de Deus para pesar os seus caminhos, examinar os seus planos. Ele não ora quando ele compra a passagem, ele não ora em momento algum. Mesmo depois que a tempestade começa e a tempestade começa a açoitar o navio, a ponto de o navio ameaçar naufragar, ele não ora, ele dorme profundamente. Ele é acordado pelo mestre do navio. O mestre do navio diz para ele buscar a Deus, para que Deus, então, quem sabe, tenha compaixão de todos ali. Mesmo assim, Jonas não ora. Ele não quer orar. Ele não deseja orar. Ele quer, como nós observamos, ir para longe do Senhor, o mais longe possível, tá? Mas depois que é arremessado pelos marinheiros ao mar, é que Jonas vai buscar ao Senhor em oração. Então nós vimos, irmãos, que foram as circunstâncias sofridas e dolorosas nas quais Jonas veio a se encontrar, que fez com que ele finalmente, depois de tanto ter evitado, depois de tanto ter lutado contra, foi que finalmente Jonas buscou ao Senhor em oração. E nós vimos então que as circunstâncias sofridas e dolorosas nas quais nós também nos encontramos muitas vezes têm como propósito da parte de Deus nos colocar de joelhos, tá? Para que nós busquemos ao Senhor, para que confessemos ao Senhor a nossa insuficiência e a nossa completa dependência dEle. Nós vimos que, em virtude do seu pecado, Jonas, não é, havia evitado a oração, mas o Senhor o levou a uma condição em que ele não tinha mais nada a fazer, ele não podia fazer mais nada. Ele podia apenas orar naquela situação. E, meus irmãos, aqui há um paradoxo maravilhoso, que é: quando nós, em uma situação difícil, quando nós não temos mais nada a fazer e a oração é a única coisa que nos resta, na verdade, a oração é o que de melhor e de mais poderoso nós podemos fazer. Tá? Às vezes nós podemos pensar assim: ah, só o que nós podemos fazer é orar. Na verdade, orar em qualquer circunstância ruim, em qualquer circunstância difícil, é o que de melhor e mais poderoso nós podemos fazer. Recorrer ao Senhor, derramar o nosso queixume diante de Deus, derramar o nosso lamento aos pés do Senhor. Então, é bênção de Deus que certas situações nos forcem a oração, não é? Dobrem os nossos joelhos, façam com que nós nos curvemos, coloquemos a nossa boca no pó e busquemos ao Senhor em oração. A segunda verdade que nós observamos na quinta-feira passada é que nós podemos buscar ao Senhor em qualquer lugar e podemos buscar ao Senhor em qualquer situação em que nos encontrarmos. Nós vimos, irmãos, que não existe distância geográfica que nos impeça de buscarmos a Deus em oração. Então, não importa onde habitemos, não importa onde estejamos, em qualquer lugar nós temos acesso ao trono da graça do Senhor nosso Deus. E nós vimos também que, mesmo quando nós estivermos no fundo do poço, nas profundezas, assim como Jonas, quando nós nos encontrarmos no fim de nós mesmos, completamente falidos em nós mesmos, e clamarmos ao Senhor, nós também seremos por Ele ouvidos. Irmãos, nós também podemos buscar a Deus em oração, mesmo quando nós estivermos, por exemplo, distantes espiritualmente. Jonas estava no coração do mar, ele estava no fundo do mar Mediterrâneo, mas ele também estava distante do Senhor. O real problema de Jonas era a distância que o pecado havia criado entre ele e o Senhor. Jonas estava em pecado, estava distante de Deus. E mesmo assim ele orou. Mesmo assim ele suplicou ao Senhor ali, do fundo do mar Mediterrâneo e também do fundo da sua desobediência. E por fim, nós vimos como Jonas se identifica com Deus. Também depois de ter sido arremessado ao mar, é que Jonas ele vai se identificar com o Senhor. Veja que o verso 1 termina dizendo que Jonas, ele no ventre do peixe, ele orou ao Senhor, seu Deus. Seu Deus. Essa observação final, irmãos, ela vai dar o tom de toda a mudança que está ocorrendo ali na vida e no coração do profeta. Mais uma vez, nós precisamos lembrar que tudo o que Jonas queria, tudo o que Jonas desejava, era a distância do Senhor. Mas aqui, finalmente, ele vai lembrar também do relacionamento que ele tinha com o Senhor. Ele havia abandonado a Deus, mas o fato de ele ainda não ter se afogado era uma prova de que Deus não o havia abandonado. Então nós vemos, irmãos, que mesmo quando nós nos esquecemos desse relacionamento e mesmo quando nós passamos a viver como se nós pertencêssemos a nós mesmos, como se nós fôssemos os nossos senhores, os senhores da nossa própria vida, se nós fomos trazidos pelo Senhor à sua aliança, Ele não esquece da aliança. Nós podemos até esquecer da aliança, mas Ele não esquece. Muitas vezes nós quebramos a aliança, mas o Senhor não quebra a sua aliança. Ele a sustenta, Ele a mantém, Ele não esquece do relacionamento que Ele estabeleceu conosco. E é por não esquecer desse relacionamento que Ele sempre vai vencer. Se Ele nos trouxe verdadeiramente para a sua aliança, ainda que nós viremos as costas para Ele, Ele vai em busca daqueles que a Ele pertencem. E Ele vai trazê-los de volta para si. Então nós vimos isso na quinta passada, e hoje, irmãos, com a graça de Deus, nós vamos começar a observar o conteúdo do Salmo em si. O meu plano inicial, isso sempre acontece, né? Mas o meu plano inicial era que hoje nós observássemos do verso 2 até o verso 7. Só que eu fui escrevendo, fui lendo, fui escrevendo, fui lendo, né? Fui rodando, fui cavando aqui e ali, e eu só consegui ficar no verso 2. Tá? Então hoje nós vamos observar o que nós podemos aprender aqui do verso 2. Eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta e a mais uma vez ler comigo o verso 2, tá bom? O verso 2 diz assim: somente a partir do momento em que Jonas fala, tá bom? Só a fala de Jonas. Leiamos todos juntos. Diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Esse verso, irmãos, ele é muito interessante. Observem quando Jonas ele vai dizer que ele clamou ao Senhor. Ele começa dizendo, na minha angústia. Aqui ele vai dizer exatamente qual foi o momento, tá? Qual foi a hora exata em que ele clamou ao Senhor. Ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor. Essa palavra que você tem aí no versículo 2 e que nós temos traduzida como angústia, é uma palavra muito forte. Essa palavra ela pode ser traduzida também como aflição, calamidade. Ela também aceita o sentido de angústia, mas essa palavra ela tem um objetivo muito simples, que é o de descrever uma circunstância muito desfavorável. Tá? A ideia aqui, irmãos, é que angústia não é qualquer problema que você enfrenta. No nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com muitas dificuldades. Por exemplo, você ter, de repente, o seu WhatsApp clonado é uma dificuldade. Tá? Traz sofrimento? Traz. Traz dificuldades? Traz. Mas isso jamais seria descrito, não é, pelo escritor bíblico, como angústia da maneira como ele faz aqui. Ser enganado por alguém traz sofrimento, é ruim, mas ainda assim não expressa ou não é descrito pela palavra que o profeta Jonas usa aqui. Tá? Essa palavra ela vai descrever a situação pior, mais difícil, mais complicada que uma pessoa possa vir a enfrentar. A circunstância mais desfavorável, que provoca nessa pessoa a maior dor emocional, que provoca nela a maior aflição, que faz com que ela se sinta como se estivesse mesmo morrendo, como se estivesse mesmo à beira da morte. Então é nessa circunstância que Jonas vai clamar ao Senhor e é dessa maneira que ele então veio a se sentir. O foco dessa palavra, irmãos, está naquela intensa e aguda dor no peito. Essa palavra vai ser usada por Davi. Abra, por exemplo, a sua Bíblia no Salmo 143. Volte até o Salmo 143, verso 11. Davi vai usar essa palavra. Salmo 143, verso 11. Vamos ler todos juntos. Diz assim: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Tribulação, aí no verso 11 do Salmo 143, é a mesma palavra que em Jonas capítulo 2, verso 2, está traduzida ali como angústia. Davi aqui, no caso, ele estava sentindo a sua alma profundamente angustiada. Então ele vai dizer: Senhor, tira da minha alma a angústia, por amor da tua justiça. Abra também no Salmo 25, Salmo 25, verso 17. Davi, ele também vai orar ao Senhor e ele também vai fazer uso dessa palavra. Salmo 25, verso 17. Vamos ler todos juntos. Salmo 25, verso 17. Diz assim, todos juntos: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Tá? Nessa primeira parte do verso 17, onde você também tem tribulações aí, é a palavra que Jonas vai usar em Jonas 2, verso 2. Alivia-me as tribulações do coração. Então você vê que essa palavra, ela não tem por objetivo descrever dor física, tá? Ou sofrimento de ordem física, mas é aquela dor no coração, na alma, no íntimo, no mais profundo do seu ser. E você vê que isso se adequa bem à situação de Jonas. Então ele está dizendo que naquela situação, ou naquele momento, em que ele se viu completamente sem esperança, que parecia ter chegado ao fim, ele clamou ao Senhor. E, meus irmãos, aqui no verso 2, há um detalhe muito interessante. Veja, nós observamos que durante muito tempo Jonas evitou orar, correto? Durante muito tempo Jonas não orou. E eu disse que, finalmente, ele vai orar. Só que aqui nós temos duas orações feitas por Jonas. Então é aquela coisa, quando ele ora, ele começa a orar com gosto, né? Porque, veja só, se você olhar para o verso primeiro ele vai nos dar um marcador de tempo. Ele vai dizer em que momento Jonas faz essa oração do capítulo 2. Veja que no verso primeiro o texto vai dizer que Jonas, quando estava no ventre do peixe, ele orou ao Senhor, seu Deus. E quando ele ora dentro do peixe, ele vai fazer referência a uma oração que ele fez antes. Então, dentro do peixe, ele vai dizer: na minha angústia, clamei ao Senhor. Percebem isso? Então, dentro do peixe, no ventre do peixe, ele vai falar de uma oração que ele fez antes de ser engolido pelo grande peixe. A oração que ele fez no ventre do peixe, irmãos, foi a segunda oração. Tá? Olhe para o verso 2. Veja que Jonas vai fazer referência a outra oração, a outro clamor. Há um clamor anterior, ele vai dizer assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Isso aqui é muito interessante. Tá? Há muita coisa para a gente considerar aqui. Há quem imagine, irmãos, que quando Jonas diz isso, olha, eu clamei ao Senhor e ele me respondeu, alguns comentaristas vão dizer que Jonas está falando, ele está se referindo ao fato de ele ter sido libertado do ventre do peixe, tá? Até porque veja a segunda linha do verso 2. O verso 2 vai dizer assim: do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então, muitos comentaristas vão igualar ventre do peixe no verso 1 com ventre do abismo aqui no verso 2, tá? Então, elas igualam o ventre do abismo ao ventre do grande peixe, achando que Jonas está falando de como o Senhor o livrou do ventre do grande peixe. Mas não é isso. Na verdade, o ventre do peixe é resposta a uma oração que Jonas fez antes. Tá? Basta que você compare o verso 1 com o verso 2 e tem um detalhe bem interessante. Você diz assim: não, mas no verso 1 e no verso 2, a palavra ventre vai aparecer duas vezes. Ela não aparece duas vezes quando você compara o verso 1 e o verso 2? O verso 1 vai dizer assim, veja: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. No verso 2, a palavra ventre também aparece. Então você vai dizer, ele só pode estar falando da mesma coisa. É aí que tem um detalhe interessante. Jonas vai usar duas palavras diferentes no texto hebraico. Tá? No verso 1, quando ele fala do ventre do peixe, ele usa a palavra me'e. Me'e. Literalmente, estômago. Tá? Literalmente, estômago. Do ventre ou do estômago do peixe, ele orou ao Senhor. Aqui no verso 2, ele usa outra palavra, a palavra betém, que já pode ser mais bem traduzido como a entranhas, tá? Ou o lugar mais interior, o mais profundo. Essa é a ideia. No mais profundo abismo. Então, essa diferença, irmãos, vai reforçar a ideia de que Jonas, ele fez duas orações. E quando ele fala de ventre do peixe e ventre do abismo, ele está falando não do mesmo lugar, mas de dois lugares distintos. Então veja que de dentro do ventre do peixe, ele menciona um momento anterior, quando em meio à sua profunda angústia, ele clamou ao Senhor seu Deus. E que momento foi esse? Quando ele foi arremessado ao mar e começou então a afundar. É esse o momento ao qual Jonas faz referência aqui. Irmãos, a perspectiva de Jonas ao ser arremessado ao mar era de morrer afogado. Era de que era chegado o seu fim. A angústia o invade, a angústia invade o seu coração e ele então clama ao Senhor e o Senhor o responde. O ventre do abismo que ele menciona no verso 2 não é o ventre do peixe, é o ventre do mar. É o fundo do mar onde ele foi arremessado e no qual ele começou a afundar cada vez mais. Um detalhe interessante, irmãos, é que a palavra traduzida como abismo, aí no verso 2, é a palavra para sepultura. É a palavra usada para descrever o mundo dos mortos. O que Jonas está dizendo é que do fundo da sepultura ele clamou ao Senhor. Um comentarista chamado Leslie Allen, ele diz assim, ele diz algo bem interessante. Ele diz, sentindo-se seguro em seu estranho meio de transporte, Jonas ora. Jonas não considerou o ventre do peixe como sendo a sua sepultura ou como sendo o fim da sua existência. Ele considerou o ventre do peixe como sendo, na verdade, a resposta da sua oração, a sua salvação, a sua redenção. Leslie Allen vai dizer, sentindo-se seguro em seu estranho meio de transporte, Jonas ora. É uma oração de ação de graças pela libertação de uma sepultura aquosa ou aquática. Mais à frente, Leslie Allen vai dizer, Jonas relembra da sua oração anterior oferecida no mar, muito diferente desta, na qual ele derramou em súplica a sua terrível necessidade. Isso é confirmado quando você olha para o verso 3. Olhe para o verso 3, que o verso 3 vai dizer assim, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Então, o ventre do abismo, irmãos, é o fundo do mar. É essa corrente das águas que cercou o profeta. Tentem imaginar a cena. Jonas cai no mar, ele começa a afundar. À medida que ele afunda, ele sente a angústia da morte. Ele vai rumando cada vez mais para o fundo do abismo marinho. E é nesse momento, então, que ele ora. Ele ora e Deus o salva. O que restaria para Jonas se não fosse Deus enviar o grande peixe? Morte. Então, em sua angústia, ele ora e Deus o salva, enviando o grande peixe para engoli-lo. Isso aqui é interessante, irmãos. A maneira como Jonas enxerga o ventre do grande peixe é interessante. Tá? Veja, Era um lugar escuro, certamente. Era um lugar fedido, certamente. Tá? Era um lugar completamente inóspito. Mas era a sua salvação. Era a sua salvação da morte. Era a resposta da sua oração. Isso vai nos ensinar um princípio interessante para quando nós estivermos em meio à angústia, quando nós estivermos experimentando o sofrimento e nós então, na nossa angústia, clamarmos ao Senhor. Ele vai nos ouvir. Mas isso não quer dizer que a resposta dele ou a salvação que ele vai nos trazer seja a mais agradável ou a mais palatável aos nossos sentidos. Pode ser algo que lembre a experiência de Jonas. Pode ser algo que lembre o ventre desse grande peixe. Pode ser algo que não seja em nada agradável à nossa carne, mas ainda assim vai ser a salvação de Deus, a redenção do Senhor para a nossa angústia. Jonas não vê, irmãos, o ventre do grande peixe como a sua sepultura. Lembre, essa é uma oração de ação de graças, e ele agradece a Deus porque ali, naquele lugar, ele foi salvo daquilo que lá fora seria a sua sepultura. O grande peixe, nós vimos, que não era a punição de Jonas, era a sua salvação, o meio de redenção enviado pelo Senhor. A sua sepultura eram as águas à sua volta, que o comprimiam e o esmagavam à medida que ele afundava e a pressão sobre ele aumentava cada vez mais. Outro comentarista vai dizer assim: essa oração revela que quando os marinheiros jogam Jonas na água, o profeta percebe que, na verdade, não quer morrer. Para ele é conveniente ser jogado na água, mas quando ele atinge a água, ele reconhece que está em sérios apuros. Jonas está no meio do Mediterrâneo e está sob a expressa misericórdia de Deus. Nas profundezas, quando ele ora ao Senhor, segundo as promessas da aliança, Deus se compadece dele e o resgata por meio do peixe. E aí, lá dentro do peixe, ele vai agradecer a Deus. E ele registra aqui no capítulo 2 como ele agradeceu a Deus por ter respondido à oração que fez nas profundezas do mar. Então, grave bem isso. Tá? Como eu já disse outras vezes, né, um momento coach aqui. Você vai sofrer. Na sua vida você vai sofrer. Tá? Você não sabe ainda quanto tempo você vai viver, mas independentemente de quantos dias restem para você, você vai sofrer ainda algumas vezes. Tá? Vou botar assim, algumas vezes. Pode ser que você sofra não tão intensamente, mas pode ser também que você venha experimentar uma dor que corte a sua alma. Uma dor lancinante que faça você gemer, talvez, durante um bom tempo. E aí você clama a Deus, você dobra os seus joelhos, você se volta para o Senhor, você chora diante de Deus, apresenta ao Senhor o seu lamento. Deus responde. Ele vai ouvir. E ele vai dar a você o seu meio de livramento. Só que talvez esse livramento não seja exatamente o que você quer. Nós temos exemplos assim na Escritura. Nós temos o conhecido exemplo do apóstolo Paulo e do seu espinho na carne. Ninguém sabe exatamente o que era o espinho na carne que fazia Paulo sofrer. Mas você vê ali em 2 Coríntios capítulo 12 que Paulo vai mencionar que em 3 ocasiões ele orou ao Senhor pedindo que aquele espinho fosse tirado. O que Deus disse para ele foi: a minha graça te basta. O espinho foi mantido. O espinho permaneceu. O espinho que fazia Paulo sofrer. Mas ele também experimentou uma dose cada vez maior da graça de Deus, de modo que, na sua fraqueza, o poder de Deus foi revelado. Então, a gente precisa, irmãos, né, A gente precisa estar preparado para quando a gente estiver, de repente, afundando e clamar a Deus, Ele não vai vir com a mão dEle, vai nos tirar lá do fundo, o lá do fundo do poço, do fundo do mar, das profundezas onde nós nos encontramos e vai nos colocar em um terreno seco, não. Pode ser que Ele mande um peixe para nos tragar. Pode ser que a solução dEle não seja mais agradável à nossa carne, mas certamente será a mais sábia, será a melhor e será também a que mais vai glorificar o nome do Senhor. Estejamos, então, preparados. Ainda no verso 2, a gente precisa focar um pouco mais na menção que Jonas vai fazer na segunda parte do versículo. Tá? Veja aí, na segunda parte do verso 2, quando ele vai dizer assim, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Veja aí quando ele menciona o abismo, ou como eu já mencionei, a sepultura, tá? O mundo dos mortos. Existem algumas traduções que vão dificultar o nosso entendimento desse texto. Por exemplo, se você tiver a Corrigida Fiel ou a Revista e Corrigida, essas traduções elas vão dizer que elas vão traduzir o verso 2 da seguinte forma: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Tá? Posteriormente, a palavra Sheol, que é usada aqui, posteriormente ela vai também ser usada para descrever o inferno como lugar de punição para os ímpios, para os perversos. Tá? No entanto, o uso mais comum dessa palavra, e certamente esse é o uso que Jonas faz aqui, não é de Sheol como inferno lugar de punição. Tá? O profeta não está falando do inferno como lugar de castigo, como lugar de tormento eterno dos mortos, tá? Mas simplesmente como sepultura. Que é assim, você pode ver, a partir do fato de que tanto os justos quanto os injustos vão para o Sheol, não só os perversos. Em Gênesis, quando, no capítulo 35, Jacó fala da sua morte, ele também descreve a sua morte como uma ida para o Sheol. Então, não são apenas os maus, não são apenas os perversos que vão para o Sheol, mas também os justos. Todos os homens vão para o Sheol após a morte. Então, abismo aqui não tem nada a ver com o inferno, como algumas traduções vão sugerir. Tá? Aqui, Jonas está se referindo simplesmente ao lugar, né, de habitação dos mortos, por assim dizer, ou à sepultura. Um estudioso do Antigo Testamento chamado Brian Estell, ele vai destacar que, na maioria das referências do Antigo Testamento, Sheol vai ser usado apenas para descrever o destino humano, o destino do ser humano. Qual é o destino do ser humano? Morrer. Lembre de Hebreus capítulo 9, verso 27. Porque aos homens está ordenado morrerem uma vez. Tá? Brian Stell vai dizer ainda, o Sheol é um lugar para onde não se quer ir. É um destino indesejável. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Quando você pensa na morte como algo que deve ser evitado. Tá? Sheol se refere a um lugar, aí veja, de punição divina, uma maldição frequentemente desejada sobre o ímpio. Mas essa maldição não é o inferno em si, é o salário do pecado. É aquilo que Paulo, em Romanos 6, verso 23, vai descrever como o salário do pecado. Veja que a morte ela entra no mundo logo depois do pecado. Então, uma vez que o pecado entra no mundo, todos os homens vão morrer. Então, Sheol, tá, descreve aqui apenas a sepultura. Tá bom? Só que Jonas ele vai falar do Sheol de maneira metafórica. Ele não morreu literalmente como nós vimos. Tá? Mas ele morreu de modo metafórico, de modo figurado. Ele usa aqui, não é, o Sheol para descrever a sua situação de grande calamidade. Tá? Ele não morreu de fato, mas tão grave era a sua situação, tão aparentemente insolúvel era a sua condição, que ele vai descrever a sua condição como morte, como estando no ventre, no coração da sepultura. Ora, eu não sei nadar. Tá? Eu não sei nadar. Muito provavelmente, certamente Jonas também não sabia. Se isso aqui é comigo, eu vou morrer. Já houve ocasiões de eu quase me afogar, não fosse alguém próximo a mim me salvar. Então, afundar para mim é sepultura, é morte certa. Tá? Sem saber nadar e com esse peso, é morte na certa. Tá? Aí é que afunda mais rápido. Tá? Então, claramente, irmão, Sheol é usado aqui de maneira metafórica, porque Jonas continua vivo, e vivo ele oferece a sua oração a Deus. Tá? Mas ele descreve a sua condição como já estando ali no reino da sepultura, no reino do Sheol, porque ele está quase se afogando. Ele quer aqui fazer você entender que ele estava desesperado. Um comentarista vai dizer que Jonas tem o objetivo de transmitir o desespero de tonalidade mais escura. Você já viu alguém que chega para você assim, olha, eu passei por uma situação que, sinceramente, meu Deus, foi a situação mais terrível. Aí a pessoa conta para você o que foi e você fica assim para ela. Ó. Aí você diz assim, que besteira. Já ouviram falar de um filósofo, um teólogo medieval e filósofo chamado Pedro Abelardo? Já ouviram falar de Pedro Abelardo? Ele viveu durante a Idade Média. Ele é um dos grandes teólogos do período medieval. Pedro Abelardo tinha um amigo que escreveu para ele falando de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento. E esse amigo de Pedro Abelardo, ele descreveu a sua dor como sendo a maior dor do mundo. Como ele descreveu a si mesmo como sendo o maior sofredor de todos. E aí Pedro Abelardo escreve de volta para mostrar para ele que ele não era o maior sofredor do mundo, que existiam pessoas que sofriam mais do que ele. E aí Pedro Abelardo escreve uma obra que foi publicada, é um clássico hoje, que é A História das Minhas Calamidades. Tá? Se você procurar no Google, você vai encontrar A História das Minhas Calamidades. Eu fui ler esse livro e, sinceramente, eu terminei pensando assim, rapaz... E se você parar para pensar, Pedro Abelardo ainda não foi o maior sofredor da história. Tá? Mas o que Jonas quer dizer aqui, o que ele quer fazer aqui, é fazer você entender que a situação dele era uma situação de profundo desespero. Era comunicar a você o desespero de tonalidade mais escura. A morte havia chegado, e quando ele sente que a morte chegou, é que ele vai orar a Deus. Irmãos, e há uma ironia muito interessante no verso 2. Porque, mais uma vez, você deve lembrar qual era o desejo de Jonas no início do livro. Quando Deus vem até Jonas e dá a ordem para que ele vá até Nínive e clame contra a grande cidade de Nínive. Qual era o grande desejo de Jonas? Fugir, não é? Escapar da presença de Deus e ir o mais longe possível. Jonas havia buscado escapar de Deus, né, tentando alcançar a terra mais distante do mundo conhecido, a cidade de Tarsis. Mas quando ele é jogado no mar, ele vai entender que isso era impossível e ele começa a implorar ao seu Criador quando ele chega no lugar mais profundo do cosmos. Eu tentei ir o mais longe possível para fugir dele, e cada vez que eu afundo, eu vou entender agora que o que me resta é ele. Eu não posso fugir dele, eu não posso escapar dele, e quanto mais eu afundo, né, quanto mais profundo eu vou, só o que me resta é ele. É me voltar para ele, é me apegar a ele. Essa é uma santa ironia, irmãos, por assim dizer, uma gloriosa ironia. Jonas pensava que conseguiria escapar do Senhor indo para o lado mais ocidental do mundo, mas ele finalmente vai entender que é impossível escapar do Senhor. Finalmente ele vai entender o Salmo 139. Abra a sua Bíblia no Salmo 139, verso 9 e verso 10. Abra lá. Salmo 139, verso 9 e verso 10. Todos acharam? Verso 9 e verso 10. Vamos ler todos juntos. Diz assim: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O que você tem aí no verso 9? Veja, as asas da alvorada e os confins dos mares é uma referência, irmãos, aos extremos ocidental e oriental do mundo. Tá? Ele está dizendo, olha, se eu for o mais distante possível para o ocidente e o mais distante possível no oriente, o Senhor vai estar lá. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra vai me suster. Ele vai entender também o verso 8. Veja o verso 8. O verso 8 vai dizer, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo, Sheol também. É a mesma palavra lá para abismo, em Jonas 2, verso 2. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele entende. Fugir seria besteira. Ele estaria lá. E agora, quando eu estou no mais profundo abismo, ele está comigo. O que é mais interessante é que ele não só sabe, ele não só entende, ele confia nisso agora. Ele não apenas conhece isso intelectualmente, mas ele vai colocar todo o seu coração nessa verdade, ele vai se firmar sobre essa verdade, e do abismo, do lugar mais profundo do mundo, ele vai clamar a Deus, porque ele sabe que Deus está ali. Tanto é assim, irmãos, que vejam novamente o verso 2. Ele vai mudar a pessoa da primeira linha do verso 2 para a segunda linha. Na primeira linha do verso 2, ele fala de Deus na terceira pessoa. Leia comigo só a primeira linha aí do verso 2. Diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Quando você vai para a segunda linha do poema, ele muda para a segunda pessoa. Ele vai dizer, leia comigo, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Ele sabe que Deus está lá. A cama de Jonas, irmãos, ou melhor, a sua sepultura estava ali no mais profundo abismo, no Sheol, mas ele sabia que o Senhor também estava ali. E é por isso que ele vai dizer, tu me ouviste a voz. Você vê que há toda uma mudança de perspectiva nessa mudança entre as duas linhas do versículo 2. Jonas está no abismo, ele está no ventre do Sheol. O Sheol é como um monstro que está a tragar o profeta, mas o mais importante é que em oração ele está na presença de Deus. O homem que anteriormente queria fugir da presença de Deus, ele vai fugir para a presença de Deus. Eu quero concluir, irmãos, relembrando a vocês que na semana passada, um dos ensinamentos que nós extraímos do versículo 1, eu mencionei também no início aqui, é que não importa onde nós nos encontremos, seja geográfica, seja espiritualmente, seja no lugar mais longínquo do cosmos criado, ou no mais profundo abismo, na mais profunda sarjeta, na mais profunda cova, no mais profundo vale de dor e de angústia, não importa, nós podemos nos dirigir a Deus em súplica e em oração. O que esse verso 2 vai nos mostrar é por que que nós podemos fazer isso. O verso 1 nos mostra que nós podemos fazer isso. O verso 2 vai nos mostrar por que que nós podemos nos voltar a Deus em súplica, mesmo quando estivermos enfrentando, não é, a situação mais terrível. Nós vamos aprender aqui nesse verso, irmãos, que nós podemos fazer isso simplesmente porque o nosso Deus, nosso Senhor, Ele se dispõe a nos ouvir. Ele nos dá a certeza de que Ele nos ouve, Ele nos dá a certeza de que Ele nos responde. Você vê que Jonas não apenas clamou, ele não apenas foi forçado a orar pelas suas terríveis circunstâncias. É verdade que Deus forçou Jonas a orar, Deus trouxe circunstâncias a Jonas que fizeram com que ele não tivesse outra coisa a fazer a não ser orar, mas não apenas porque Deus queria humilhar o profeta, não apenas porque o Senhor desejava humilhar o seu profeta desobediente e mostrar-lhe qual era o seu lugar. Deus forçou Jonas a orar, irmãos, acima de tudo, porque Deus desejava manter o relacionamento com o seu servo. Deus desejava responder à oração do seu servo. Nós vimos que, ainda que Jonas tenha se esquecido da aliança, o Senhor não esqueceu dela. Ainda quando Jonas não desejava mais se relacionar com o Senhor desejava manter o seu relacionamento com o seu profeta. Ele desejava não só manter esse relacionamento, mas também enriquecer esse relacionamento. Então Deus vai forçar o profeta a clamar para que o Senhor então responda, para que o Senhor ouça a voz do seu servo e o acuda em meio à sua angústia de morte. Irmãos, eu acho isso aqui fantástico, porque nós vamos aprender que, além de podermos buscar ao nosso Senhor em qualquer circunstância, o Senhor também nos responde, independentemente da nossa circunstância. Nós aprendemos que não existe angústia maior do que o amor inabalável do Senhor por seu povo. Não há sofrimento maior que a aliança da graça. Não há sofrimento que seja maior do que o amor de Deus em sua aliança. Você vê que mesmo quando você está sofrendo como consequência de ter cometido algum pecado, você sabe que a dor que você experimenta não é maior que o amor de Deus, porque é em amor que Ele usa essa dor para dirigir você para Ele, para trazer você de volta para Ele. Eu acho muito linda, irmãos, uma declaração do pastor Stuart Elliott a respeito desse compromisso inabalável do Senhor de nos trazer para junto de si. O pastor Stuart Elliott, ele diz assim: eu amo o capítulo 2, porque Jonas virou as costas para Deus, fugiu de Deus e descobre que não importa em qual caminho ele corra, Deus ainda está diante dele. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava indo pela estrada de Damasco. Ele virou as costas para Cristo. Mas quem foi que ele encontrou diante dele? Cristo. E o pastor Stuart Elliott vai dizer: nós viramos as costas para ele, mas ele está nos encarando o tempo todo. E isso é graça com G maiúsculo. Ele nos dá essa certeza. E, meus irmãos, nos Salmos, nós também somos encorajados a crer nessa verdade. Abra a sua Bíblia no Salmo que nós lemos no início do culto, Salmo 130. Veja o verso 1 e o verso 2 desse Salmo. Salmo 130, versículos 1 e 2. Salmo 130, verso 1, verso 2. Vamos ler todos juntos. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. E se você continuar lendo o Salmo, você vai ver que a alma do salmista aguarda no Senhor com grande expectativa. Tá? A expectativa do salmista pelo Senhor é tão grande, tá? ela é maior do que a expectativa dos vigias noturnos pelo amanhecer, quando finalmente eles vão ser rendidos da sua vigília. Você pode ver isso aí nos versos 5 a 7 do Salmo. Então ele espera pelo Senhor, ele tem grande confiança na resposta do Senhor, mais do que os vigias noturnos têm certeza de que amanhã vai chegar para eles finalmente serem rendidos. E, irmãos, eu também, estudar o livro de Jonas tem sido, assim, para mim, muito enriquecedor, porque eu tenho podido ler outras coisas, tenho podido ler, por exemplo, a exposição que John Owen faz aqui do Salmo 130. E John Owen vai fazer uma paráfrase do verso 1 e do verso 2 desse Salmo, que é exatamente o que você vê em Jonas e é exatamente o que nós devemos ver quando nós estivermos em situações como Jonas esteve. John Owen vai parafrasear os versos 1 e 2 dizendo assim: ó Senhor, através de meus múltiplos pecados e provocações, eu me coloquei em grandes angústias. Foi o que Jonas fez. Minhas iniquidades estão sempre diante de mim e estou pronto para ser esmagado por elas como por uma inundação de águas, pois elas me levaram às profundezas onde estou prestes a ser engolido. Mas ainda assim, apesar de a minha angústia ser grande e desconcertante, eu não me atrevo a desanimar completamente e a rejeitar todas as esperanças de alívio ou de cura. Tampouco busco qualquer outro remédio, caminho ou meio de alívio, mas eu suplico a ti, Jeová, somente a ti. E nesta minha súplica a ti, a grandeza e a urgência da minha angústia tornam a minha alma urgente, sincera e persistente em minha súplica. Enquanto eu não tiver descanso, não posso dar descanso a ti. Ó, portanto, atenta e ouve a voz do meu clamor e das minhas súplicas. Foi isso que Jonas fez. A convicção do salmista aqui, irmãos, que fazia com que ele perseverasse, é o que ele sabia que podia ser encontrado em Deus. Veja o verso 4. Essa convicção ele expressa no verso 4, quando ele diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ele clama a Deus, ele aguarda em Deus, porque é em Deus que está o perdão. Quando Jonas se viu sepultado pelas águas do mar, certamente essa convicção inundou a sua alma, irmãos. Essa convicção foi o que fez com que Jonas levantasse a sua súplica a Deus, e Deus ouviu a voz do seu servo. Irmãos, quando a dor, o sofrimento e a angústia chegarem, clamem a Deus. Clamem ao Senhor com toda a sinceridade e intensidade, e Ele vai ouvir vocês. Mas nós precisamos saber que há uma razão a mais para Deus nos ouvir quando em nossa angústia nós clamarmos por socorro. Simplesmente, irmãos, porque houve alguém que também esteve no ventre do abismo e que também clamou a Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É interessante lembrar que Jesus vai comparar o seu sepultamento por 3 dias com a estada de Jonas durante 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então, meus irmãos, você deve lembrar que, assim como Jonas clamou ao Senhor antes de ser tragado pelo peixe, assim também o Senhor Jesus clamou ao Senhor antes de ser sepultado por 3 dias. Jesus clamou ao Pai quando estava sendo esmagado pelas águas da ira de Deus na cruz do Calvário. Só que, meus irmãos, enquanto Jonas foi poupado da morte, Jesus experimentou a morte. E ele experimentou a morte no seu sentido mais pleno e mais intenso. Mas mesmo ali, sendo esmagado pelas águas, Jonas vai sentir a presença de Deus. Jesus, por sua vez, ele vai experimentar o abandono judicial da parte de seu Pai. E ele fez isso em nosso lugar. Ele fez isso como nosso substituto. E uma vez que ele nos substituiu, nós podemos ter a certeza de que nós não vamos ser abandonados. Ele sofreu isso, irmãos, para que, assim como ocorreu com Jonas, também haja resposta quando você clamar. Então clame. Que o Senhor, pois, nos abençoe.